Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você, mais uma vez, mais um dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que já chega aqui de cara, assim. Aliás, chega antes de mim, muitas vezes, como a gente deixa aí o banner, a divulgação pronta desde o dia anterior. É bom saber que já tem gente na fila boa, né? Fila para o encontro. Estamos no ar, estamos para mais um dia, estamos para mais um tempo. E que bom que você está aí, que bom que eu também estou, que bom que estamos nessa. Estamos juntos para mais um dia, para mais um tempo. O que é que você vai fazer? O que é que você tem para fazer? Como é que você vai fazer? Por que que você vai fazer? Como você vai fazer? São tantas questões aí que estão passando por sua cabeça, mesmo que não estejam conscientemente elaboradas aí, consolidadas. Eu sei que você tem uma rotina, tem algo que você vai fazer quase automaticamente e outras coisas que você está pensando aí no como. E que bom que é que todo dia você pode descobrir um outro como, para não sei o quê, para não sei o porquê. Mas que você tenha o quê, o porquê, que você tenha tudo aí. Especialmente tenha aí dentro de você a disposição, a alegria, a curiosidade, o entusiasmo para pegar esse dia, para celebrar esse dia, porque o principal recurso você tem aí. Você está viva, você está vivo, existe o tempo e é você que vai dar significado para esse tempo junto com outras milhares ou bilhões de pessoas que estão com você nesse mesmo fluxo da humanidade nesse momento. Nesse momento aqui, muita gente vai chegando para a conversa com essa carinha inchada. Olha, se eu posso te dar uma notícia boa, se você já está ralando demais mesmo de casa, é que hoje é véspera de feriado, então vai leve. É isso aí, véspera de feriado e tamo juntos. Bom, muitas possibilidades se abrem para você. Acorda aí o seu ânimo, essa sua disposição, a sua inteligência, seu charme, sua gentileza, sua simpatia. E vem para esse dia. Aqui você sabe, tem boas notícias, tem boa vibração e sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom sobre a vida, sobre o trabalho, sobre liderança, sobre futuro, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre saúde. Tudo isso que importa, tudo que é importante para você. E hoje tem mais. Eu sou Irineu Toledo, chamando toda a turma aqui do Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva, e aqui com você torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta, que dá o serviço do programa aí, diz pra gente, Roberta, feliz dia novo.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Vamos para mais um dia com papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Trabalho, competências, conhecimento, carreira, gestão, futuro. O que é importante para você ouvir e saber, sempre tem alguém para dizer por aqui. Hoje, o papo vai ser sobre liderança a partir do livro Liderar Junto. Quem vai falar com a gente é o autor Marcelo Simonato, executivo, escritor, especialista em liderança e gestão de pessoas. Quem também vem para o papo é Lucedília Antunes, coach e mentora de carreira, consultora organizacional, especialista em soft skills. Por que essas habilidades são tão importantes atualmente? Segura aí, porque aqui tem boas ideias, notícias importantes e o papo nutritivo. Pode marcar os amigos e compartilhar. E eu já volto com destaques. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vamos tocando então, tocando aqui, tocando mais esse dia com você, para começar bem o dia, trazendo também a palavra-chave da Agenda Atitude. Na verdade, a palavra-chave dessa semana que a gente está destacando, começou o mês de junho, mês do ambiente, mês do meio ambiente, mês da sustentabilidade. E o que eu posso dizer sobre isso é que a natureza oferece almoço grátis, sim, mas só se controlarmos o nosso apetite. Almoço grátis, oferecido pela natureza, mas só se controlarmos o nosso apetite. Pois é, o mundo tem muitos recursos que são suficientes para toda a humanidade, sendo bem geridos. E quando a gente é predador, e o homem é, somos, a gente já está naquela fase de esgotamento de recursos da humanidade. Então, sustentabilidade é a palavra-chave do nosso tempo e vale para tudo. Quero lembrar aqui também que dia 2 de junho, nessa data, em 1896, Guglielmo Marconi recebia a patente da sua invenção, o rádio. É o rádio como transmissão de informação. Mas você sabe quem foi o cara, a pessoa que realmente fez a primeira transmissão de rádio desse jeito que a gente conhece o rádio, que é a transmissão de voz? Foi o brasileiro Landel de Moura, o padre Landel de Moura, que também era cientista, que trabalhou também no século XIX com a equipe do Marconi quando estava fora. A primeira demonstração pública da transmissão de voz ocorreu em 1901 na cidade de São Paulo, cobrindo uma região de 8 quilômetros. Ele transmitiu uma missa ali da Paulista até a capela em Santana, um bairro aqui de São Paulo, que recebeu a transmissão. Essa foi, na verdade, a primeira transmissão de rádio, esse aparelhinho, esse receptor que você tem aí, e é onde eu fiz toda a minha vida profissional também. Então eu quero homenagear aqui o Marconi, claro, por sua pesquisa, pela transferência de informação através das ondas magnéticas, dos kilohertz e tal, mas a nossa reverência ao padre Landel de Moura, que olha, como bom inventor e como brasileiro já num vício daquela época, foi desdenhado. Ainda mais por ser religioso, mexer com uma coisa dessas, que poderia tirar as pessoas da igreja, o laboratório do Landel de Moura foi destruído por pessoas. Enfim, mas ele é o cara do rádio. Bom, vamos lá pro papo. Hoje a gente tem aqui o papo de liderança, e eu tenho aqui comigo o Marcelo Simonato, que vem para o primeiro papo de hoje. Ele é executivo, escritor e palestrante, sendo especialista em liderança e gestão de pessoas. Deixa eu ver se está tudo bem com a conexão e chamar já o Marcelo para o bom dia. Marcelo, você está por aí? Está tudo certo?
Bom dia, Irineu. Bom dia aos telespectadores. Estou por aqui sim, já apreciando o conteúdo do programa. Obrigado novamente pelo convite.
Poxa vida, feliz dia novo, obrigado aí. A gente já se encontrou várias vezes, né, por aí, em eventos desse ambiente da produção, do conhecimento corporativo, da gestão. E hoje você vem aqui colaborar com a gente, você tem vários livros, participação em vários deles. Mas enfim, tem um aí que me chamou a atenção, acho que foi até o último, que é o Liderando Juntos.
É isso mesmo.
Esse, né? Esse é o último?
Não é o último, já explico por quê. Está aqui ele na capa, não sei se está dando para ver em algum lugar.
Ah, sim.
O livro Liderando Juntos, ele foi lançado no meio da pandemia. E aí as pessoas podem falar, mas como se lança um livro no meio da pandemia? E eu costumo dizer, o livro é como uma gestação. Você não acorda num domingo e fala, vou lançar um livro amanhã. Então o livro é um projeto que durou quase um ano. E quando nós começamos esse projeto, nós estávamos ainda em 2019. Não imaginávamos o que iria acontecer em março de 2020. Quando o livro ficou pronto, ali por meados de abril, nós tínhamos uma decisão. Coloca a sua ideia, o seu projeto na gaveta e espera a pandemia passar? Ou vamos em frente e vamos lançar? Nós tomamos a decisão de lançá-lo em junho de 2020. E fez um grande sucesso ano passado.
Isso aí, chegou, não tem que parar por causa da pandemia, né? Tá aí, a obra tá pronta, o filho nasceu, mas o Liderando Juntos, eu vou até começar essa conversa, já que esse vai ser praticamente, tem muitos assuntos para tratar com você, mas esse é o papo. Mas para filosofar ainda antes de entrar, eu escolhi aqui para você um pensador antigo, que tem gente que acha que ele também nem existiu, mas para falar sobre essa liderança juntos, ele diz assim, ó: ninguém, com toda certeza, é capaz de assumir a liderança em todos os campos, pois para um homem, os deuses concederam as proezas da guerra, a outro a dança, para um outro a música e o canto, e num outro o todo-poderoso Zeus colocou uma boa cabeça. Por que essa citação à guerra, Zeus? Porque quem disse isso foi Homero. Homero diz que viveu lá 850 anos antes de Cristo, foi um poeta épico da Grécia Antiga, autor das obras que você estudou na escola aí, as obras-primas Ilíada e Odisseia, que narra as aventuras dos heróis gregos da Guerra de Troia, que tiveram grande influência na literatura ocidental. Entenda-se como literatura ocidental, nós aqui. Então, liderança é isso aí. É, a natureza mostra que liderar não é papel de um só. Então, muito legal esse tema. Parabéns aí pelo tema Liderança Juntos. Não é mesmo? Acho que praticamente, eu não li o livro ainda, eu farei isso. É recente, né? É tanta coisa para ler também, tanta coisa que chega. Mas, enfim, é de muito interesse essa ideia. Parabéns aí. Vamos falar sobre isso, então. O que a gente pode antecipar do papo que a gente tem?
Você com essa fala de Homero, sem dúvida, você traz um contexto muito bom para os ouvintes aqui, no que diz respeito a liderar junto. Né? Hoje existe uma expressão que você, inclusive, usou no seu Bom Dia, né? Tamo junto. E esse tamo junto reflete muito disso mesmo. Será que você, líder, você, empresário, você, pai de família, mãe de família, pode dizer com um sorriso estampado no rosto, né? Tamo junto. Porque tem muita gente que fala tamo junto, mas não tá junto de verdade ali no dia a dia, na lida. E o líder de hoje em dia, o líder moderno, ele precisa ter esse tamo junto no seu dia a dia, introjetado mesmo no seu coração, entendendo que não funciona mais o eu mando, você obedece. Especialmente com as novas gerações, né? A partir já dos milênios, geração Y, depois geração X, geração Z, geração Beta, Alfa, Gama e tudo que vem pela frente, não dá mais para ser aquele autoritarismo do passado. Então, o líder, ele precisa liderar junto e ter a humildade de saber que ele não sabe tudo, que ele precisa,
Marcelo,
de pessoas que complementem ele.
Marcelo, isso aí, vamos falar disso então, porque o papo é bom, é isso aí, eu acho que fala com todo mundo, mas esse aqui é um programa de boa notícia, eu vou dar um giro nas notícias aqui. Você quer começar a dizer, se já captou por aí uma boa notícia para você inaugurar a pauta do dia?
Vamos lá. Eu tenho uma notícia aqui que para mim é fantástica, que é uma notícia na área econômica. Eu estava lendo de ontem à noite para cá, sobre o nosso PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, né, que mostra então como está a nossa economia no primeiro trimestre agora de 2021, mostrando um crescimento de 1,2% em relação ao último trimestre de 2020. O que significa isso? Nós entramos 2020, não só Brasil, mas mundo, numa pandemia, numa crise que começou na saúde, mas se estendeu para a área econômica. No Brasil, nós tivemos 4 pontos de perda em 2020 no nosso PIB. Mas já em 2021 estamos recuperando 1,20. Então, enquanto outras mídias preferem dar notícias apenas ruins, né? Eu acho que a gente tem que vir com coisa boa também. O Brasil está se recuperando, gente. Seja na questão de saúde, mas também econômica, porque isso gera emprego e gera negócios.
É isso aí. Primeiro, a gente tem que dar parabéns para você que acorda cedo para trabalhar. É você que faz a diferença. Você, microempresário, os números também estão muito bons. Você que arregaçou as mangas, você que acelerou aí, porque os clientes estão aí. Muita gente foi mais impactada de acordo com a atividade. Mas os números indicam que ninguém está parado. Todo mundo está se movimentando, está reagindo, porque essa é a flexibilidade da economia de quem trabalha e que não depende da política, que não depende de políticos, nem depende de mau humor, porque empresário, quem trabalha mesmo, não pode viver de mau humor. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal, é o nosso lema aqui, é ler um só. Vou deixar você tomar uma água enquanto eu vou dar uma passeada aqui pelos portais, ver o que tem de notícia ruim. A gente não tá fora da realidade, não. Mas vamos dar uma olhada e olhar também pro lado das notícias boas. Deixa eu começar aqui então, já eu volto com você, Marcelo. Deixa eu olhar o meu primeiro portal, ver quais são os destaques de hoje lá fora. Começar pelo Jornal do Brasil, um jornal tradicional do Rio de Janeiro, que diz aqui na sua manchete de capa: comandante da PM de Pernambuco exonerado após excesso policial em protesto contra Bolsonaro. Pois é, são esses excessos perigosos. Informe JB, agora vai. Bolsonaro nomeia Pazuello para a pasta de estudos estratégicos do Planalto. Isso é uma proteção ao general Pazuello, que está sendo inquirido, muito questionado a respeito da sua gestão do Ministério da Saúde em tempos de CPI. E agora ele está entre a política bolsonarista de ter feito parte do Ministério com a responsabilidade que teve e o rigor do Exército, que é do Estado, não é do governo, não é da política. E ele ainda é um militar da ativa. Então está tendo a devida proteção do presidente para, enfim, aquela coisa do foro que a gente sempre fala aqui em relação também a políticos e pessoas que ocupam cargo. Aqui o que o Marcelo acabou de dizer também é destaque, ó. PIB cresce acima do esperado, 1,2% no primeiro trimestre de 2021. CPI da Covid, que é o grande destaque político todos esses dias. Yamaguchi confirma ter sido convidado eventual em reuniões do Ministério da Saúde. E também um outro destaque para encerrar, o Brasil deve entrar na OCDE, conhecida por popularmente como o Clube dos Ricos. Pois é, tem uma série de rigores. Vamos ver como é que fica. Mas você precisa ler vários portais para que você consiga equilibrar entre o viés editorial de cada um e firmar a sua própria convicção. Nós aqui temos a nossa própria agenda de destaques, a agenda positiva da Rádio Positiva. Manda aí, Roberta, a sua primeira de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E foi aberta no Rio a primeira escola chinesa internacional, criada com o financiamento de empresários chineses que vivem no país e com apoio do governo chinês. O objetivo, segundo o site da escola recém-inaugurada, é proporcionar ensino de referência internacional. O modelo será o da educação básica chinesa em ambiente trilingue, mandarim, português e inglês. Os alunos passam de 8 a 10 horas na escola. A mensalidade varia de 4 a 8 mil reais. A escola já investiu 3 milhões em tecnologia. Tem tablets e quadros negros digitais e um robô que conversa em mandarim com os alunos, corrigindo a sua pronúncia. O plano é abrir ainda este ano uma filial em São Paulo, onde a comunidade chinesa é muito maior.
Pois é, a China lidera atualmente o ranking mundial de educação e PISA nas três categorias, leitura, ciência e matemática. Está à frente de todos os países escandinavos, tradicionalmente muito bem colocados. Dos cerca de 50 alunos já matriculados, 60% são brasileiros, 30% são chineses e 10% de outras nacionalidades. Há alunos americanos e italianos, por exemplo. A escola mantém um currículo chinês, que é muito mais avançado em matemática do que o brasileiro, por exemplo, e também preza os ensinamentos do filósofo Confúcio, que também viveu lá 500 anos antes de Cristo, entre outros aspectos da cultura e tradição chinesas. Os alunos aprendem ópera e até culinária da China. A ginástica laboral, uma tradição nas escolas e empresas chinesas, também está presente. Muito legal. Já faz mais de 20 anos que tem algumas escolas de elite que trabalham com o mandarim, já começam a ensinar as crianças, sabendo da importância comercial que tem a China para o Brasil, que tem a China economicamente para o mundo hoje, já que é a segunda economia do mundo e, pasmem, né? Depois de 40 anos, mais de 40 anos de liderança dos Estados Unidos em patentes mundiais, o ano passado quem teve mais patentes registradas foi a China. Isso significa que grande parte dessa treta, dessa politização, polarização que tem entre a ditadura comunista e a democracia americana está mais relacionada à questão comercial, à questão da inovação e conhecimento, do que ideológica, porque a China só quer saber mesmo hoje é de fazer negócio, não está querendo vender sua ideologia para lugar nenhum. Mas vamos lá, vamos para o papo aqui, ainda antes de chamar a Roberta para dar o astral do dia, para deixar uma música tocando na sua cabeça, a frase musical do dia, vamos ver se você lembra, hein? É Antigona, é dos Pais do Baião, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho, alivia a minha dor. Deixa uma música tocando na sua cabeça aí dentro, já que eu não posso tocar aqui, que o seu astral muda. Lembrou da música? É, você lembra, assim, aquela que diz assim, ó. Pra todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu. Pois é, tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, alivia a minha dor. Perguntando por meu bem. Vamos lá, toca aí, Roberta, diz o astral do dia que eu volto pro papo com Marcelo Simonato.
Lua minguante. A partir de hoje, começa um período para finalizar trabalhos, avaliar resultados e ajustar os projetos que estão em destaque. Isto coaduna com a retrogradação do planeta Mercúrio, que pede análise e revisão de tudo que está sendo feito. O período não é muito propício para lançamentos, divulgação de eventos e propagação de ideias. Portanto, foque no que está em andamento e, antes de concluir seus trabalhos, faça uma boa revisão para não deixar arestas e finalizar com qualidade. Pontos fortes: recolhimento, análise, finalização. Pontos fracos: retração, disputa, incompatibilidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer de bom, chamando aqui o Marcelo Simonato. E Thiago, vamos passar a carinha dos nossos amigos, das nossas amigas, dessa gente que acorda cedo, tá aqui no auditório, tá aqui na fila da frente, acompanhando ao vivo esse programa de rádio que é de rede, da Rede Conectada Boa Atitude, transmitido também depois em podcast. Paulo Montini, Rubens, pode passar rápido aí, pode subir também o Marcelo Simonato, que vai vendo comigo aqui a carinha de todo mundo que já chega para dizer bom dia, tá vendo? É um auditório, é uma palestra, é um papo, é uma troca de ideias. Enquanto a gente conversa aqui, as pessoas também estão lá na sua realidade, pensando naquilo tudo que você vai falar, viu, Marcelo? Porque está todo mundo pensando o mundo, está todo mundo querendo descobrir estratégias novas, todo mundo precisando de solução e nada como trocar ideias. E aí, quando você chega com esse livro Liderando Juntos, quer dizer que o líder não é um cara que pode liderar sozinho e nem quem é colaborador pode deixar o líder sozinho. O que é liderar junto dentro do seu conceito?
Vamos lá. Primeiro, agradecer aí a todos que estão nos assistindo. Algumas carinhas aqui familiares. Muito legal ter a participação desse público logo cedo, que realmente tira esse momento para receber um conteúdo, se alimentar de uma boa palavra, de positividade, né? E seguir em frente para mais um dia aí de trabalho, cada um nos seus afazeres. O líder, em primeiro lugar, ele não é um super-herói. Muita gente coloca o líder num pedestal, né? E parece que ele não pode errar, que ele não pode também sofrer, ele não pode titubear. E isso coloca um peso muito grande na vida do líder. Certa vez, isso eu estou dizendo há 15, 20 anos atrás, eu vi uma matéria numa revista da época e tinha a foto de um executivo com uma lágrima. E a pergunta era: por que esse homem chora? Era uma pergunta para te provocar a ler a revista, a matéria. E falava justamente sobre isso, como era difícil a vida dos líderes, especialmente dos presidentes, dos empresários, dos CEOs, porque acabava naquele momento sendo uma vida muito solitária. O livro e a ideia do Liderando Juntos vem justamente para quebrar isso e dizer: líder, você não está sozinho. Não se coloque, porque muitas vezes o próprio líder se coloca nesse pedestal, se coloca nessa redoma, nessa sala fechada que para o colaborador falar com ele precisa passar por uma, duas secretárias, marcar agenda. Não dá para ser mais assim. Vamos tirar o chapéu, vamos tirar o crachá. Eu não nasci líder, hoje eu sou executivo numa grande multinacional, mas eu prefiro lembrar de mim, Irineu, como lá o menino, filho de uma dona de casa com um mecânico que começou a trabalhar com 14 anos, que tem boleto, que tem conta para pagar, que fica doente também. Ou seja, eu sou exatamente igual a qualquer colaborador que está comigo ali na empresa. Porém, nós estamos em papéis, em responsabilidades distintas. E assim como num time de futebol ou qualquer outra atividade esportiva, o técnico, ele fica de fora do campo. Quem faz o jogo? É a equipe que está jogando ali. Então, o líder numa empresa, ele também tem que pensar assim: sozinho aqui fora eu não vou fazer nada. Eu tenho que estar junto com o meu time em campo para que a gente possa ganhar aquela partida e, consequentemente, um campeonato.
Pois é, o líder, as pessoas às vezes não percebem o sofrimento do líder. que ele dorme com o problema da empresa, ele dorme com o resultado da empresa, ele acorda no meio da noite sobressaltado com as questões financeiras da empresa, ele acorda de sobressalto também por causa da concorrência, sobre questões de qualidade, ou questões até particulares de sua equipe. Mas que recomendação você dá para esse líder, para que ele consiga exercer um papel, não é exercer um papel, que ele consiga criar um ambiente de comunicação para trazer a equipe perto dele, porque às vezes a equipe também não chega perto porque ele fecha. Ele tem uma atitude de, né, que talvez para se proteger, ou para manter a autoridade, ou sei lá o que é que passa na cabeça dos diversos dias. Mas enfim, como é que ele cria uma comunicação que ele inclua as pessoas para dizer aquilo que você falou no início, que eu acho que é o princípio de tudo mesmo. Ó, tamo junto, se ganhar e se perder. Agora a gente pode ganhar?
É verdade. Eu quando você falou um pouco atrás sobre a China, a escola, e no final você mencionou sobre o mestre Confúcio, né? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz que se você não sabe alguma coisa, busque aprender, e depois que você já sabe, busque compartilhar. Eu, na minha liderança, no meu estilo de liderança, e no livro a gente fala um pouco sobre isso, o líder é aquele que, ao longo da sua vida, da sua experiência profissional, ele adquiriu conhecimentos, ele foi se aprimorando e chegou ao passo de, então, ser promovido a um cargo de liderança ou abriu a sua empresa e se tornou um empresário. Mas, assim como o mestre Confúcio diz, chega um momento que a gente precisa também compartilhar isso. E uma das formas de se fazer isso, então, é esse líder entender que tudo aquilo que ele tem não está só para ele, que ele vai continuar crescendo e evoluindo na sua carreira, evoluindo o seu departamento, a sua empresa, a partir do momento que ele também compartilhar e ensinar os seus colaboradores. Mais de 60% dos problemas de uma empresa estão relacionados à comunicação. Ou melhor, à falta de comunicação. Ou seja, líderes que estão represando conhecimento e informação e não estão compartilhando. Então os colaboradores ficam às cegas, não sabem para onde a empresa está indo, especialmente num ano, num período como esse que nós estamos vivendo. Será que a nossa empresa está crescendo? Está fechando? Manda uma pessoa embora e ninguém sabe por que foi aquela demissão. Então o compartilhar de informações, discutir e capturar as ideias do time é fundamental. Nada melhor do que olhar a linha de frente, conversar lá na produção, com quem está no dia a dia da operação, para resolver problemas que às vezes a gente está aqui em cima e não está enxergando, né? Então o líder desce do pedestal um pouquinho, vai lá no meio da sua célula, faz aquele famoso brainstorm, coloca uma situação e deixa o pessoal discutir, entender aquele problema, dar opiniões. Cabe ao líder tomar decisões, isso é um papel do líder, mas não tome decisões antes de escutar a equipe, eu sempre digo isso. E para fazer isso, você precisa se abrir, se permitir ser um bom escutador, um bom ouvinte.
Lugar comum, Marcelo Simonato. Tem gente que ainda acha que líder nasce pronto. Líder nasce pronto? Liderança é um dom?
Olha que interessante. Sempre que me perguntavam isso, eu ficava pensando, Marcelo, mas será que você já nasceu líder? Como é que era isso? E aí a ciência me ajudou a responder essa pergunta. Uma universidade nos Estados Unidos descobriu um gene no nosso mapeamento genético sobre a liderança. Então, respondendo à sua pergunta, existem pessoas, Irineu e todos os ouvintes, que têm uma predisposição à liderança. Quando crianças, vão ser aquelas crianças que na turminha ali, elas se destacam, talvez porque sejam mais comunicativas, mais audaciosas, mais irreverentes, não sei. Mas ao longo do tempo elas vão crescendo e naturalmente elas acabam assumindo esse partido de tomar a frente do grupinho. O que acontece? Isso não significa que o líder só vai ser um bom líder se ele nascer com esse gene. Não, porque todo líder precisa se desenvolver. E pessoas que não têm esse gene, elas podem sim buscar através de estudos, conteúdo, desenvolvimento pessoal e profissional, se tornarem grandes líderes, até melhor do que aqueles que porventura nasceram com esse gene. Quer ver só um exemplo? Imagine dois jogadores de futebol. Um talentosíssimo, nato, e o outro não tão bom, mas ambos são colocados ali para jogar. O que é nato, ele simplesmente decide não treinar. Não, eu só vou pro dia do jogo. E o outro continua treinando todos os dias, todos os dias. Passa um mês, tem uma partida. Alguém pode dizer, ah, mas o Romário, o Neymar, o Ronaldo, Alguém podia ir lá no dia do jogo e arrebentar. É verdade. Mas você concorda comigo que um mês sem treino, minimamente ele vai ficar sem preparo físico. Ele não vai aguentar o jogo todo. Ele vai se machucar. E o outro, que talvez não seja tão bom naturalmente com aquele talento, mas é dedicado, ele vai continuar a fazer uma partida completa. Assim vale para a liderança e para qualquer carreira. Talvez você tenha o dom, mas nada melhor do que continuar intensificando o seu desenvolvimento para cada vez se tornar melhor. Isso vale para a liderança também.
Já que a gente entrou na China hoje, né? A gente está, daqui a pouquinho vai estar, a Lucedir vai estar falando aqui sobre soft skills, isso aí, as coisas que a gente precisa desenvolver, competências que estão aí, precisam ser afloradas e pensadas de acordo com o que se espera do mundo hoje. Mas quem quiser ver um baita de um clássico é O Último Imperador, que fala justamente dentro das tradições, se sabe que tem uma herança espiritual ali, que ele será o imperador. Só que ele é tutelado desde os 5 anos de idade, pelos mestres, pelos maiores sábios do Império Chinês, porque ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Então você precisa dar a ele várias competências, além das competências de gestão, da autoridade, as coisas lógicas todas, tem que dar para ele a dimensão humana, espiritual também, para que ele seja um grande líder. E tem um filme que fala desse dilema. Agora, todas as pessoas, aí voltando para o Liderando Juntos, para a gente ir já para a parte final, é isso aí. Todas as pessoas precisam trazer a sua própria liderança para o conjunto. A liderança em alguma área, já que nós estamos tão citadores hoje, já que eu falei do Homero, cada um é líder em alguma área. E a gente, além de ser líder de si mesmo, tem que saber que liderar é estar juntos. Então, como é que a gente traz a liderança do tamo junto de cada um, né, para montar essa potência dentro de uma organização?
Irineu, você sabe que a liderança, ela não é um cargo. As pessoas às vezes confundem, né? Então eu sou o dono de uma empresa, naturalmente eu sou um líder. Eu tenho um cargo de supervisor, gerente, diretor, então eu sou um líder. E isso é um grande engano, um grande equívoco. Pessoas tecnicamente capazes, que dão bons resultados, muitas vezes são indevidamente promovidas a um cargo de liderança, mas não são preparadas para esse cargo. E logo podem se tornar tiranos, podem trazer uma liderança tóxica e deixa os colaboradores doentes, começa a acontecer uma rotatividade nas empresas, né? Então, tudo começa, segundo o Rancharan, com o líder de mim mesmo. Não dá para eu liderar outras pessoas, liderar uma empresa, departamentos, se eu não tiver resolvido comigo mesmo. Eu acho que na sequência a gente vai falar aí sobre soft skills, que traz isso, inteligência emocional. Eu não vou dar spoiler aqui, mas nós precisamos resolver uma série de coisas dentro de nós para que nós possamos, então, ser capazes de liderar outras pessoas. Porque, no final, liderar é influenciar, segundo John Maxwell. Então, como é que eu influencio positivamente uma pessoa se eu ainda trago comigo, na minha bagagem, no meu passado, coisas mal resolvidas? Então, você que é líder, ou você que pretende se tornar líder, lembre-se disso. Começa cuidando de você, da sua saúde física, emocional, espiritual, para que você seja um bom cidadão, para que você seja um bom exemplo e então possa, através da sua influência, levar pessoas rumo a um objetivo em comum. Isso é liderar junto.
Pois é, eu estou aqui conversando com o Marcelo Simonato e eu não fiz nem o currículo dele, a gente já começa no papo, então eu agora no encerramento é que eu vou dizer que eu já disse que ele é palestrante, consultor, falamos da autoria de vários livros, inclusive do Liderando Juntos, que a gente está falando aqui, mas ele é especialista em liderança e gestão de pessoas, atua com treinamentos e palestras em todo o território nacional há muito tempo, graduado em administração de empresas e comércio exterior pela Universidade Paulista, possui pós-graduação em finanças empresariais pela FGV e MBA em gestão empresarial pela La Salle University, na Filadélfia. Onde é que a gente te encontra? Para consultorias, para trabalho, para lives, está aqui, ó, redes sociais. Pronto, Thiago já está colocando para a gente aqui as suas redes sociais. Quero agradecer muito a sua presença, o seu papo, espero que você volte aqui. É sempre um papo rápido, mas foi muito legal, inspirador, para colocar na cabeça das pessoas que elas não são líderes e nem lideradas, elas lideram juntos.
É isso mesmo. Estamos juntos. É isso mesmo. Muito obrigado, Irineu. Muito obrigado a todos os seus ouvintes. Parabéns pelo programa. Vamos para mais um dia muito positivo. E se você me permite, ó, já fica aqui a dica, spoiler. do próximo Pode. Livro Líder de A a Z, também um manual, junto com Liderando Juntos, para todos aqueles que desejam se desenvolver e melhorar na sua forma de liderar.
Então, muito obrigado a você, a Literary Books. Você, esse livro também é literário?
Também.
A Z. Tá aí, um abraço aí para o Maurício Cita, para toda a equipe da Literary. Obrigado por sua presença e valeu muito a conversa. É, a gente vai rodar aqui, dar um passeio e trazer de novo mais um papo com quem tem o que dizer de bom. Porque aqui, assim, tem notícia boa e diálogo nutritivo. Vamos nessa. Bom obrigado aí, Marcelo.
Tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço pra você. Deixa eu dar um oi pras pessoas aqui antes de passear nos jornais, antes de entrar nos portais, antes de trazer a nossa próxima convidada para falar desse tema que é muito importante também. Adailton Pires, bom dia. Marisa Romão, incrível este papo rápido, amei. É sempre assim, é sempre rápido e bom, Marisa. Renata Costa Cruz, bom dia. Pessoal que está aqui no auditório, ao vivo, audiência instantânea. Embora eu tenha aqui dizer que nesses 4 meses de programa, meu amigo radialista, grande locutor José Augusto Arnelas, mas nesses primeiros 4 meses, nessa transmissão de rádio por todos os meios, a gente já está com mais de 50 mil downloads do programa, com gente que pega essas entrevistas, esse papo todo. Valeu aí, muito obrigado pela audiência, que é estendida, é instantânea, é depois no Facebook, é depois no YouTube, Irineu Toledo, Positive-se, lá no YouTube está tudo lá e muito mais, e também todas as plataformas de podcast, além da Alexa, né? Você chega, se você já tem Alexa, você pergunta lá, ô Irineu, o que você vai contar aí? Dá boa notícia, feliz dia novo. Então a gente já começa a falar com você. Se hoje a gente inaugura a patente do rádio de Marconi, hoje o rádio está em tudo, porque a linguagem do rádio para nós é essa desenvolvida através da oralidade, através da comunicação falada e que agora tá internetada. Vamos nessa aí, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar em mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora. Folha de São Paulo, eu olho agora. Documento mostra que saúde comprou máscaras impróprias com preço acima do mercado. O produto ficou parado nos estados devido à impossibilidade de uso por profissionais de saúde. Empresa diz que valor foi adequado. Pois é, é esse papo. O estado é o grande comprador do Brasil, por isso que sempre tem que vigiar, não importa o governo, não importa o tamanho da sua cidade, tem que ver como é que são essas transações. Projeto comprova a coalizão que verifica conteúdos falsos e inicia a quarta fase com 33 veículos. É o tempo da distorção, da falsidade, da mentira, da fake news, então tem que aprimorar os mecanismos também. Hospital das Clínicas de São Paulo investiga caso de fungo negro em paciente com Covid-19. Fiocruz e AstraZeneca assinam um contrato para produzir insumo de vacina contra a Covid no Brasil, pois é, em breve eles devem ser os maiores fornecedores até que a gente consiga realmente vacinar todo mundo. Morte de arquiteta registrada como suicídio. Meirelles mira Senado, mas não fecha portas para Lula. Meirelles, que está hoje na economia, aqui no Ministério, no secretariado do Dória, foi do Fernando Henrique, fez a economia ter um pouco de credibilidade no governo Lula. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz serviço para você e tem a nossa pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Quem tem talento tem tudo. O que sua empresa leva em consideração na hora de contratar um novo colaborador? A faculdade que ele frequentou? Os cursos realizados e a experiência profissional? O Harvard Business Review trouxe um artigo bem interessante sobre os benefícios de você romper a bolha e buscar profissionais com talentos diversos. O texto foi escrito por gerentes da plataforma de RH Gusto, que conta com um assistente administrativo, um fisiologista do exército e um compositor musical trabalhando na mesma função de desenvolvimento de software, por exemplo. De cara, se você fosse contratar apenas graduados, por exemplo, sumariamente eliminaria nomes como Bill Gates e Mark Zuckerberg da sua empresa. Ambos abandonaram Harvard antes de se formar. Claro que todos incentivamos a graduação. Afinal, o conhecimento nunca é um problema, mas outras qualidades também podem ser consideradas na hora de encontrar novos talentos. A bola da vez é apostar na diversidade, seja ela étnica, de gênero, de idade, religiosa, sexual ou até outras.
Pois é, uma pesquisa da McKinsey mostrou que empresas diversas têm mais lucro. Tem mais lucro do que suas concorrentes mais homogêneas. Além disso, uma equipe igualzinha demais não consegue ter tantos insights criativos para um problema. Como todo mundo pensa parecido, a solução acaba sendo tomada muito rápido, mas nem sempre é a melhor. O viés do algoritmo que o diga, né? Quanto mais diversas as pessoas, maior o leque de visões sobre diferentes assuntos. O que vale mesmo para todo mundo é sempre, sempre se atualizar a fim de manter a relevância no mercado de trabalho. E na hora de recrutar, senhor líder, vale mais a pena apostar em quem tem a gana de aprender do que quem está dentro de uma caixinha pré-formatada. Pô, é assunto também pra gente que traz agora mais uma conversa. Lucedília Antunes, coach, mentora de carreira, consultora organizacional, especialista em soft skills. Esse é o papo, hein? É coordenadora editorial do livro Soft Skills, Competências Essenciais para os Novos Tempos, que saiu na lista dos mais vendidos da Veja e Publish News. Especialista requisitada para matérias também das revistas Exame, Mundo RH, Folha de São Paulo e Estadão. É isso aí. Soft skills, só para fazer uma tradução rápida, que é um termo em inglês usado por profissionais de recursos de RH para definir habilidades comportamentais, competências subjetivas difíceis de avaliar. Também são conhecidas como people skills, interpersonal skill. Opa, sobe aí, Lucedila. Tá tudo bem com você? Feliz dia novo. Obrigado aí. Opa, não tô te ouvindo. Veja se o seu microfone tá desligado. Não te ouço. Ixi, não tô te ouvindo, não.
Não está. Tá me ouvindo?
Aí sim. Agora sim. Então vamos assim, vamos sem fone assim. Te descabelei toda com fone, mas vamos do jeito que dá aqui. Poxa vida.
Ao vivo é assim mesmo, né?
Feliz dia novo para você.
Feliz
bem-vinda.
Dia novo para você também. Obrigada pelo convite.
Você tem uma boa notícia assim, antes da gente entrar no nosso papo aí de soft skills? Você já viu alguma notícia boa, que essa é a pauta do programa?
Sim. Eu gostei muito dessa notícia de uma garotinha com autismo, que é recordista no Guinness em cálculo mental. E eu acho isso, assim, fantástico, né? Então, a menina ganhou vários prêmios e ela mora na Flórida. Se chama Sana. Gostei muito dessa notícia.
São pessoas que produzem boas notícias. Quem acordou para trabalhar agora produz boa notícia, boas histórias, e é isso que interessa para a gente. Olha, vou começar o nosso papo aqui. A gente sempre filosofa um pouco. Eu falei de Homero hoje, Confúcio, mas vou agora para Michael Jackson, tá? Ele foi perguntado sobre se ele tinha dúvidas sobre a sua relevância. Isso foi em 2001. Ele respondeu assim: nunca tenho dúvidas sobre a minha relevância. Eu tenho confiança nas minhas habilidades. Eu tenho verdadeira perseverança. Nada pode me parar quando eu penso em algo. Era um cara de soft skills, não era?
Oh, sem dúvida. Determinação, né? Determinação é uma soft skill.
Então, você, né, coordenou, você está dentro desse cenário. E a gente está falando muito disso, para que as pessoas tenham essa flexibilidade. O que é ter uma soft skills para manter o meu emprego, para manter a minha empresa?
Então, vamos lá, Irineu. O que acontece? Quando eu idealizei esse livro, foi pelo seguinte motivo. Eu convivo há mais de 20 anos nas empresas e eu noto que pessoas muito boas, profissionais tecnicamente muito bons, muitas vezes são desligados por questões comportamentais. Existe uma pesquisa mundial da Michael Page que mostra que 91% das pessoas são contratadas pelo currículo, porém são demitidas por ausência de soft skills. Quando eu estou falando ausência de soft skills, eu vou dar alguns exemplos para o nosso ouvinte entender de uma forma mais prática. Então, uma pessoa que talvez não soube criar aliança com as outras pessoas, teve dificuldades de ser empática, não usou a empatia no dia a dia, dificuldades de se comunicar, não sabe vender suas ideias, ou é introspectivo e acaba não se expondo, dificuldade de negociação, baixa resiliência e por aí vai, né? Então, adaptabilidade, por exemplo, é uma das soft skills mais buscadas pelas empresas nesse momento de pandemia. Por quê? Adaptabilidade é a nossa capacidade de perceber que o cenário mudou, que a necessidade é outra e eu tenho que me reinventar, né? O meu capítulo eu falo sobre reinvenção.
Pois é, o profissional de RH, o diretor, o líder de RH hoje, ele também tem essa preocupação, porque o mundo exponencial, o mundo mudando, o mundo da inovação em todas as áreas, até o comportamento, o relacionamento com o cliente, com o fornecedor, com o mundo. Agora, que conselho você daria? Como é que ele avalia numa entrevista, por exemplo, um candidato sobre essa capacidade de se adaptar, como você chamou a atenção? E também, além desse candidato que chega, que ele tem que contratar, como é que ele prepara os seus colaboradores, como é que ele cria um ambiente para desenvolver as soft skills entre os colaboradores que já estão lá 10, 15, 20 anos viciados naquele jeitinho de fazer o mesmo de sempre?
Sim, ótima pergunta. Bom, primeiro falando sobre o recrutamento, Irineu, existem várias formas de você conseguir avaliar soft skills, né? Que vão desde entrevistas comportamentais, dinâmicas de grupo, mas hoje em dia a gente já está mais avançado. Hoje em dia a gente tem muito uso da inteligência artificial para avaliação das soft skills, né? Então existem vários testes onde a gente consegue avaliar as skills que esse candidato tem. Então hoje, se tiver dois candidatos, entendeu? Um que tecnicamente é muito mais preparado, mas não tem todas as soft skills necessárias para aquele cargo. E um outro que tem mais as soft skills, mas não tem tanto hard, a empresa vai optar pelo candidato que tem as soft skills e vai desenvolver as hard skills. Porque desenvolver hard skills é mais fácil, né? Hard skills é o quê? É um treinamento específico, é uma mentoria, é algo mais fácil de aprender. Agora, soft skills, que é o que eu faço nas empresas, é mais trabalhoso de desenvolver, porque para eu desenvolver um comportamento em mim, eu preciso querer, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso mergulhar no meu autoconhecimento, né? Então, você me perguntou como que as empresas desenvolvem as soft skills, que foi a sua segunda pergunta. Então, um dos trabalhos que eu faço, e que é um trabalho muito poderoso no desenvolvimento de soft skills, é o coaching. Então, além do coaching individual, eu faço coachings de grupo. O que é o coaching, né? Vamos desconstruir essa palavra. O coaching é um processo onde vão caindo fichas, eu vou aprofundando meu autoconhecimento. Quando eu tenho consciência dos meus atos, né, da minha forma de agir, e eu avalio que aquilo ali está impactando nos meus resultados, eu decido buscar me desenvolver. E aí a gente busca novas estratégias durante o processo de coaching, novas estratégias para se posicionar. E com isso a pessoa vai se desenvolvendo e vai tendo novos resultados. Então pois é dessa forma que a gente se desenvolve.
Você vê a soft skills lida com as questões filosóficas do mundo. A gente entende que o trabalho, pelo que você diz, o trabalho é despertar na pessoa aquilo que nasceu com ela e ela matou. Então, ela deixou de lidar com o ambiente para ficar numa caixa, e agora é um grande esforço para tirar da caixa, porque o mundo está tão dinâmico e não dá mais para ficar na caixa. Então, vamos dizer assim, a pessoa nasce, a natureza tem uma série de adaptações ao longo do tempo, e a humanidade também vem se adaptando, e a gente se adapta, a nossa plasticidade mental, ela também é muito dinâmica, desde que eu tenha aquele, não é só a vontade, é a força de vontade, quer dizer, de entrar em ação e perceber as coisas. Então o colaborador, vamos dizer assim, ele tem que estar aberto a mexer consigo mesmo, e o líder, digamos, ele tem que estar pronto também para liberar esse cara, né? Tirar esse da caixa para tirar esse sujeito da caixa para ele, enfim, entrar nesse mundo e ficar mais à vontade e usar as competências que são mais humanas do que técnicas, na verdade, as soft skills, é isso?
Isso, exatamente, elas são humanas, elas são relacionais, né? Nós somos seres relacionais, então a gente precisa das outras pessoas para se desenvolver, seja no trabalho ou fora dele. Então é sobre isso que a gente trabalha essas questões. Achei muito legal a sua colocação, porque bem isso, Irineu, a gente chega aqui na Terra e cai numa família, vive valores, vive experiências, né? A gente vai fazendo uma jornada, eu tenho chefes, às vezes eu peguei determinados comportamentos bons de chefes que eu tive, mas outros não tão bons, e hoje eu sou resultado disso. Então, o processo de coaching visa acessar essa essência novamente e reacender isso daí. Em linhas gerais, a gente fala que é um empoderamento pessoal, né? E eu voltar a ter essas skills boas. Eu faço analogia com os músculos do corpo, Irineu, eu acho que ótimo. É bem lúdico explicar isso. Então, assim, ó, imaginem, a gente tem vários músculos no nosso corpo. A gente tem músculos super bem desenvolvidos e outros que estão mais atrofiados, né? Quando a gente inicia uma academia, a gente não fica, ai, dor aqui, ali. Então, imagina que a gente tem várias soft skills boas e outras que a gente precisa desenvolver. Então, o processo de coaching visa acessar esses músculos e através de um treino, eu vou treinando um jeito diferente, né? Então, o livro Poder do Hábito, ele traz um dado que é o seguinte, pesquisas mostram que quando eu pratico um novo hábito por 66 dias em média, eu adquiro um novo comportamento. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero me comunicar melhor, tá? Vamos dizer que eu sou muito prolixa para me comunicar, e isso afeta os meus resultados, porque as pessoas não me compreendem e tal, então eu tenho consciência disso e começo a praticar um jeito diferente. No começo é como andar de bicicleta, né? Eu vou com a rodinha, depois eu tiro uma rodinha, depois eu tiro a outra, e quando eu vejo, eu já estou pedalando. Então, daqui um tempo, eu já estou me comunicando melhor. Isso é a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Ele pode ser adaptável.
Mas então, olha, vamos entender o seguinte, todos os coaches, todas essas pessoas que te auxiliam no acesso a algo que não está fora da pessoa, é acessar o que está dentro, é esse imenso poder que cada um tem, que não pode ser esquecido, porque a gente que foi desenvolvido em bilhões de anos para enfrentar um ambiente hostil, então a gente tem não sei quantos milhares de apps para ler tudo. Agora, se não tiver isso no processo consciente, a gente vai com a pobreza, a gente vai com a limitação que a gente tem para o trabalho, para resolver as questões do mundo, e aí não dá certo. Aí a máquina vai tomar conta, porque a máquina tem uma capacidade lógica lá. Só que você, como ser humano, tem essa essência, como você falou, que é riquíssima. Então é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, soft skills você não vai comprar na loja, não é algo, né, que você vai ser especialista em soft skills. Você vai pensar soft skills, vai pensar nas suas habilidades, como é que eu sou melhor, como é que eu uso melhor todos os recursos que eu tenho. A gente não tem só 5 sentidos, né? A gente tem trocentos sentidos aí que vão sendo mapeados, 30, 40 sentidos. É descobrir esses sentidos que estão na gente e aplicar. Soft skills, eu estou atrapalhando aqui a sua conversa só para te deixar fácil assim. Todo mundo tem condições de acessar a soft skills e não precisa ter MBA para isso, certo?
Não precisa, é só querer, buscar esse autoconhecimento, ponderar os prós e contras, então que resultados eu estou tendo hoje. Tem uma frase que eu amo falar, que é do nosso querido Albert Einstein. Ele diz o seguinte, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre igual. Então, o objetivo desse processo de coaching e de desenvolvimento soft skills é isso, é a gente buscar formas diferentes de agir, se colocar em prática e assim teremos resultados diferentes. É incrível o processo de transformação que a gente vai provocando nas pessoas e como elas ficam felizes. Às vezes uma simples mudança, Irineu, às vezes a pessoa ela age de uma forma e ela não tem essa consciência. ela não tem, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coach que eu trabalhei, ela tinha uma forma de se comunicar muito pé no peito, que a gente fala, né? É, vamos dizer, um pouco agressiva, meio pé no peito, e ela tinha um pouco de dificuldade de ser empática, ou seja, de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro. Isso fez com que ela acabou sendo desligada da companhia. Quando ela saiu, no primeiro momento que a pessoa sai, ela não tem essa consciência. Por que que ela saiu? Então ela diz assim, eu saí, eu fui mandada embora porque eu não puxei o saco do chefe, ou porque o fulano puxou meu tapete, mas depois vai passando um tempo e cai essa ficha, né? E ela até me ligou e falou assim, olha, eu acabei notando que eu fui desligada dos últimos 3 empregos porque eu tenho uma dificuldade de me colocar no lugar do outro, eu sou um pouco resistente, e aí ela foi se trabalhando, então isso é muito legal, né?
Sabe, quando eu tenho o meu argumento em palestra e de livro também é futura habilidade, então tem um momento lá que eu falo dos exterminadores do futuro, que é a gente mesmo, porque é isso aí, a gente não é mandado embora de um dia para o outro, a menos que a empresa quebrou por qualquer situação. Sim. A gente começa a ser mandado embora quando a gente se desinteressa pelas coisas, a gente não faz direito, a gente não se informa, a gente não se atualiza, a gente não presta atenção, enfim. Eu comecei a ser mandado embora. O divórcio também não acontece naquele dia que aconteceu o evento. A gente constrói o divórcio ao longo de anos. A falência da empresa não acontece. O financeiro estava acusando, a qualidade estava acusando, o cliente estava acusando. Você fica, ou seja, você não usou as habilidades que você tem para cuidar daquilo que era tão importante.
Isso, faltou essa clareza. Faltou esse autoconhecimento, né? E aí... é isso que acaba acontecendo.
Se distraiu, perdeu, não pode. Olha, Lucedília Antunes, que bom ter você aqui falando, que espero que você volte mais. Parabéns pelo lançamento do livro, pelo sucesso que foi, mesmo em tempo de pandemia, o lançamento do livro. Diz pra gente aqui como é que a gente te encontra para os seus trabalhos online. Você que também é Literary Book. Hoje foi o dia da Literary Book aqui, tá aí, ó.
Isso.
Antunes. Isso,
o meu site, né? Para quem quiser conhecer esses trabalhos de coaching e mentoria, é www.lantunesconsultoria.com.br. E nas redes sociais, Lucedília Antunes, minha mãe caprichou no nome, então só tem essa. Não vai ter outra.
É mesmo, né? Mas muito bom. Você é única, então. Todos somos únicos, você também tem. É verdade, eu nunca tinha visto. Ele só familiar, né? Mas ele tem uma construção diferente.
Isso.
Olha, obrigado por sua participação, por sua inteligência aí, pelo seu sorrisão bonito aqui nessa manhã, para quem está vendo na internet, mas quem está ouvindo no rádio também está vendo esse sorriso, porque a sua soft skill da fala transmite essa simpatia, essa modulação.
Obrigada.
A sua fala tem soft skills, então é isso aí. A gente chega pelo
muito
rádio
obrigada.
Também com um sorriso, né? E chega obrigada, no rádio Lilio. Também com o coração.
Muito obrigada, adorei esse bate-papo com você e fico à disposição para a gente falar em outros momentos sobre outras skills importantes que as empresas têm buscado. Estou à disposição, tá bom?
Valeu.
Muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ir aí para a parte final. Dá uma olhadinha aqui no portal O Globo. O que é que diz aqui o jornal O Globo? Malu Gaspar, alto comando do Exército, se reúne para tratar da crise com Bolsonaro e Pazuello. O ex-ministro responde a um procedimento disciplinar por violar o Estatuto dos Militares ao participar de ato em apoio ao presidente no Rio de Janeiro. Militar é um... ativa, a gente fala aqui, é um aparelho do Estado, ele não pode participar de movimentações políticas, campanhas políticas. Com seca grave e desmonte de fiscalização, a Amazônia pode sofrer queimada histórica. PBSF une tecnologia de nuvem e medicina avançada para atender recém-nascidos. Olha só, isso aqui é um anúncio, está na capa do jornal, então eu li também. Copa América, essa é a discussão. Estados escolhidos para receber partidas estão abaixo da média nacional de vacinação. veja a situação de cada um. Isso está uma polêmica. Enfim, todo mundo que é da ciência, seja a Fiocruz, seja a Butantan, seja das áreas independentes da Anvisa, não recomendam o quanto mínimo de aglomeração. Mas, enfim, tem outros campeonatos acontecendo e foi decidido aí de cima para baixo e vamos nessa. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz o último destaque de hoje aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O projeto de lei contra crimes cibernéticos foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso, a norma altera o Código Penal, criando agravantes. Dentre as mudanças está a ampliação da punição para invasões de dispositivos. Se antes a detenção máxima era de 1 ano em regime aberto, agora ela pode chegar a 4 anos de reclusão em regime fechado, além da multa, que continua. Agravantes como prejuízo econômico ou acesso a segredos comerciais ou informações sigilosas podem ainda aumentar a pena. Para caso de furto mediante fraude por meio eletrônico, a reclusão será de 4 a 8 anos, além da multa. Já o estelionato digital pode render uma pena de até 5 anos de cadeia. O melhor mesmo é não abusar do anonimato digital e andar na linha.
É isso aí, andar na linha, sem fake news, sem distorção, sem falar o que não deve, porque tem lei, cada vez tem mais. Pô, gosto tanto desse programa, tô gostando cada vez mais desse programa, sempre tem papo nutritivo, sempre tem papo bom, hoje também foi assim, mas a gente vai dar um tempo aqui, né? Segunda-feira tamo de volta, porque amanhã é feriado, Corpus Christi é uma comemoração que faz parte do calendário da Igreja Católica, sua criação remonta ao século XIII. No dia de Corpus Christi, celebra-se um dos princípios mais importantes do catolicismo, o sacramento da Eucaristia. O que é comemorado em Corpus Christi? O corpo de Cristo, o nome escolhido para essa comemoração, já sugere o significado. É uma homenagem à Eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus. Nesse sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo. A realização da Eucaristia é uma referência à última ceia. O vinho eu estou garantido aqui. Mas o que eu posso dizer para você que vai aproveitar esse feriado dentro da sua fé? Dominus vobiscum. A paz esteja convosco, quer dizer, isso que eu disse aqui em latim, que você ouve muitas missas por aí. Dominus vobiscum. Então é isso aí. Roberta, diz pra gente então o que é que tem segunda. Segunda-feira todo mundo já sabe. Eu volto um pouquinho aqui na hora extra e vamos sair fora já, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, diz aí, Beta.
E por hoje é só. Semana curta, amanhã feriado e depois muita gente vai emendar em casa. Tá bem estranho isso de feriado prolongado em tempos de restrições, não é mesmo? Enfim, é isso. A gente aproveita para dar folga para a equipe também e voltamos com o Feliz Dia Novo somente na segunda-feira com o Momento Insight e a presença de Daniel Carvalho Luz. Mas é claro que tem muito conteúdo nutritivo para você acessar com mais de 100 entrevistas desses 4 meses de programa Feliz Dia Novo em todas as plataformas. Um feliz dia novo, feliz dia todo e aproveite bem esses dias de feriado sem a rotina profissional. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, valeu, muito bom, olha, eu vi que chegaram perguntas aqui, a gente acaba não conseguindo filtrar as perguntas para os nossos convidados aqui no programa, mas enfim, tá aqui, tá escrito, deixa eu ver a carinha de todo mundo que passeou com a gente nessa semana. Marco Pimentel, feliz dia novo a todos, top, Cristina Gardi, que bacana essa menina, Lucedília Antunes, vou procurá-la, tá aí o endereço, César Fernandes também com a gente, é sempre quem tem o que dizer de bom que aparece aqui, você também tem o que dizer de bom, é só escrever, Bete Brandão, adorando esse programa, hoje está reverberando muito para mim, olha só que notícia boa, Expert Teacher, Happy Irineu Day, boa! Aí, Expert Teacher, professor, valeu. Luciane Gomes, É, os ensinamentos do Marcelo, ele adorou, tá lembrando aqui. Jorge Fukuda, bom dia, pessoas do bem. Djalma da Silva, o meu querido amigo da Universal, grande divulgador, grande simpatia, só alegria. O meu amigo Djalma, a gente se conhece há tanto tempo, desde o meu tempo de Manchete FM, aquele divulgador sempre alto astral, alegria, alegria. E a vinheta, sabe quando a pessoa tem uma vinheta assim, quando você vê a carinha dela, é alegria? Isso se perpetuou, hoje é praticamente, ele escreve pra gente, e aí alegria? Mas quando eu conheci há 30 anos, poxa vida, acho que até mais, hein? É, por aí, tempo de Manchete FM, ele chegava com essa alegria, e aí alegria. Renata Costa Cruz, gente que acorda cedo para estar com a gente, na Marco Aurélio também, lá do Rio Grande do Sul, também sempre presente, Eliseu Coutinho, é, carinhas boas que aparecem aqui, Viviane Nascimento, que aparece para dar bom dia, que aparece para inspirar. Aí, ele de volta aí. Aí, o Djalma da Silva, olha a cara dele. Eu gostei dessa caricatura aí, velho. Tá tudo certo. Pois é, minha gente. Thelma Cunha Barbosa. É, não sei se já apareceu a carinha das pessoas que estavam ao vivo aqui, de todo mundo. As perguntas estão ali. Depois a Lucidile vai tentar responder aqui. Ela tem lá o acesso à página lá no Facebook. Então, ó, tô desejando a você um super dia, uma grande quarta-feira para você. Aproveita o feriado, a gente já emenda sexta, sábado, domingo, que você faça coisas boas, nutritivas. Aproveite esse tempo para pensar nas soft skills que você abandonou, que você pode abrir desses aplicativos internos para se relacionar melhor, para produzir melhor, para fazer melhor, para se entender melhor com esse mundo e as suas novas exigências. Tá bom? Tô torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eu apareço por aí em Papo Sagrado, embora o programa não vai estar ao vivo, eu apareço aí com os textos. Enfim, a gente mantém a conversa sempre graças à rede social. E se você precisar de qualquer coisa, se quiser mandar qualquer recado, tem o nosso WhatsApp. Você manda a mensagem aí, se inscreve também. Eu quero botar gente para falar aqui no WhatsApp, mas acho que as pessoas estão com um pouco de vergonha. Acho que se eu colocar aqui só áudio, que nem rádio, não colocar carinha, ninguém vai querer, ninguém vai precisar ficar se maquiando para entrar ao vivo, né? Tá com essa preocupação toda. Mas valeu, tá? Basta também aí o aplicativo da Rádio Positiva, o streaming, entra na sua loja, na App Store, no Google Play, vê lá, Positive-se Rádio, tem o símbolozinho da Positive-se, baixa aí, que sempre tem ideias boas, notícias boas. Valeu, hein? Feliz dia novo, feliz dia todo para você. E até segunda aqui ao vivo às 7h30 da manhã. Beijo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.